Vocês da imprensa.
Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Usamos esse espaço para aprofundar algumas pautas que bombam durante a semana no programa. Começo de campeonato brasileiro, atropelado pelos casos de Covid, jogos adiados, mas quando a bola rolou, o que chamou a atenção foi o confronto entre os técnicos estrangeiros na primeira rodada. Domenech Torrent foi derrotado por Jorge Sampaoli. Na véspera, dois técnicos com prestígio no mercado brasileiro, Vanderlei Luxemburgo e Thiago Nunes, tinham se enfrentado na final do Campeonato Paulista e a comparação entre os dois jogos foi inevitável. Um muito travado, o outro mais aberto, com mudança de opções táticas. O que será mais importante observar num jogo de futebol? A emoção, afinal de contas, no sábado tivemos Palmeiras campeão nos pênaltis, ou esse aspecto mais estudioso do jogo? Para tratar desse assunto, hoje vamos promover um debate. Em clima de acabou a brincadeira, Carlos Cereto está conosco. Que bom receber você, Ceretinho.
Um abraço para você, Marcelo Barreto. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos debater, Marcelo. O assunto é legal, muito bacana.
E do outro lado deste debate, bom, os dois no fim podem até concordar, né? Mas imagino que eles partirão com visões diferentes. Está Carlos Eduardo Mansur, um dos integrantes da Cerveja Tática, o grupo de WhatsApp mais afiado do futebol brasileiro. Tudo bem, Mansur?
Tudo bem, Barreto. Abraço para você, abração para o Cereto. Nunca tive a chance de participar do Acabou a Brincadeira, por questões diversas de agenda, enfim. Mas, enfim,
então, porque a redação não te liberava também?
Será?
Tá pensando o quê? O redação não libera seu passe, não.
Exatamente. Exatamente. Então, é uma honra poder participar aqui, poder debater com o Cereto e sempre destacando que, apesar de fazer parte de um grupo de WhatsApp que chama Cerveja Tática, eu não bebo. Ou seja, é um grande paradoxo, né?
Você fica só com a tática mesmo, né, Mansur? Você faz parte de uma geração de jornalistas, embora você não seja tão mais jovem assim. Mas vamos lá, vou te dar essa
não, canja. Quem dera é eu.
Você faz parte de uma geração de jornalistas que passou a valorizar um aspecto do jogo mais voltado para o trabalho do campo. Observação do que fazem os treinadores, tentar entender sistemas, esquemas, inclusive mudando um pouquinho do vocabulário da cobertura do futebol, aproximando mais de quem estuda o esporte. Você acha que essa mudança veio naturalmente? Como é que isso aconteceu e como é que você faz parte dela, Mansur?
Olha, Barreto, eu acho que sempre houve um grupo de jornalistas dedicados, mais interessados nessa faceta do jogo. O que por muito tempo faltou foi uma abertura e um senso por parte tanto de quem comanda os programas ou de quem edita jornais ou dos responsáveis pelos diversos veículos de comunicação, uma sensação de que deveria se abrir um espaço para introduzir essa discussão. O que acontece no Brasil, na minha opinião? A gente é muito movido por ondas, muitas vezes muito movido por essas ondas sem saber direito por que estamos caminhando em cada direção. Eu vou te dar um exemplo de campo, mas que serve para o nosso comportamento também como mídia. Houve momentos em que a seleção, por exemplo, a seleção brasileira foi se preparar para uma Copa do Mundo, foi para Vegas, não ganhou a Copa do Mundo, e como a gente mede o desempenho da seleção por Copas ganhas ou perdidas, e se faz logo o primeiro diagnóstico, apontando um ponto apenas, como se fosse o único vilão, e não um processo complexo como é o futebol. Ah, você perdeu a Copa porque estava muito aberta. Aí a gente vai para o outro lado. A gente tranca a seleção com o Dunga na Copa seguinte. Aí ela perde. Não, também não era assim. Ficou muito trancada, mas o Dunga também não era um treinador de mercado, com experiência, vamos para o outro lado. Aí traz o Mano Menezes para a sua primeira experiência de seleção. Aí perde a primeira competição, Copa América, perde a Olimpíada. Não, mas ele é muito jovem, traz o antigo, traz o Filipão com o Parreira. E assim a gente foi se movendo. O que resta da Copa de 2014, o 7-1, ele deixou o seguinte diagnóstico. Correto ou não, e aí essa é uma outra discussão, foi o senso comum que se instalou, o senso comum da vez no futebol brasileiro. Ah, estamos atrasados taticamente. E aí eu acho que se criou uma brecha para que essa discussão viesse a emergir. talvez tenha sido uma conclusão generalista, uma conclusão exagerada, talvez precipitada, mas ela trouxe uma contribuição, porque eu acho que a discussão sobre o jogo em si, sobre as formas de jogar, elas surgiram. Nisso, algumas pessoas já dispostas a esse tipo de estudo, preocupadas com essa vertente do futebol, começaram a ganhar espaço e a discussão junto com elas ganhou espaço. E aí vem a fase do estranhamento, que eu acho natural em qualquer mudança de processo, e me desculpe um pouco por estar me estendendo. Não é apenas uma mudança de voto. Eu acho que até há, em alguns momentos, uma tentativa de ocupar espaço, e aí o vocabulário, por vezes, ele se torna um pouco de difícil compreensão, e às vezes até numa tentativa mesmo de mostrar erudição. Eu acho que isso tem que ser combatido. Por outro lado, nem toda mudança de vocabulário era uma presunção, como muita gente, e aí desculpa também se vai soar um pouco preconceituoso, como muita gente mais antiga no meio apontou. Na verdade, a mudança de vocabulário, por vezes, era uma exigência, porque se estava trazendo uma discussão de questões novas do jogo que nunca haviam sido discutidas. Então, naturalmente, o vocabulário ligado a ela era diferente. Eu acho que o desafio é que todo mundo se faça entender. Nós somos profissionais de comunicação. É importante a tática, é importante o lado humano, é importante a torcida, é importante a emoção. O futebol pode ser consumido de mil formas. O nosso papel é oferecer um cardápio variado. Mas, mesmo nas questões táticas mais profundas do jogo, a nossa missão é traduzi-las para o grande público, até para que essa discussão não se perca, que as pessoas dedicadas a ela não se tornem desinteressantes e façam com que o grande público se afaste dessa discussão.
Carlos Cereto, você, como eu, veio do interior, Você foi formado no rádio, eu sou cria de jornal, como Mansur, e nós somos um pouquinho mais velhos. Então, temos talvez uma formação um pouco diferente, né? Como é que você viu o surgimento dessa nova onda de análise no futebol brasileiro, Cereto?
Olha, Marcelo, primeiro dizer que eu sou muito fã do Mansur e acho que hoje ele é um dos principais colunistas do jornalismo esportivo do Brasil, falando sobre futebol, falando sobre tática. Olha, Marcelo, eu me considero da ala mais conservadora da imprensa esportiva e acho que isso não tem muito a ver com a idade e passa diretamente pela minha formação, pela minha criação, pela maneira como eu aprendi a consumir o jornalismo esportivo desde criança, ouvindo as emissoras mais populares. Né? E depois, na minha carreira, acabei trabalhando também em emissoras populares, emissoras que falavam mais diretamente com o povão. As minhas referências do jornalismo esportivo são também referências muito populares. Né? Por exemplo, o Juarez Soares, o Osmar Santos, são pessoas e profissionais que falavam diretamente com o povo. A gente tem que lembrar, e acho que é importante a gente lembrar disso, que o futebol ele é popular, né? Ele é patrimônio do povo. E às vezes algumas discussões, sobretudo as discussões táticas, elas tendem, pelo menos eu acho assim, a elitizar um pouco essa questão. E não é exatamente aquilo que se discute em mesa de bar. Né? O futebol ele é discutido em mesa de bar e poucas vezes essa discussão passa pela discussão tática, pela discussão mais racional. Na maioria das vezes, passa pela discussão mais emocional, mais passional, mais da paixão. Eu acho que o futebol é isso. Tem um papel muito importante nessa questão do entretenimento, nessa questão da paixão. Inclusive o Tostão, na última coluna dele, e é curioso porque o Tostão é um dos grandes colunistas, que inclusive ele faz questão de olhar, ter esse olhar tático, esse cuidado tático, ele faz a observação de que ele está preocupado, que tem muita gente tentando explicar o futebol só pelo lado tático. Acho que tem espaço para todas as análises, todas as observações, mas no meu modo de ver, o futebol ele está longe de ser explicado só pelo lado tático, Marcelo.
Mansur, fazendo uma ressalva necessária aqui, de que você consegue ter um olhar, vamos dizer, 360 graus, que não se prende só a um dos aspectos do jogo, você consegue captar muito bem o sentimento da arquibancada, mas eu queria me ater a isso que o Cereto está colocando. Você acha que discutir mais a questão tática elitiza e se afasta da discussão que o torcedor tem do jogo?
Eu acho que não. Eu acho que... Primeiro, eu gosto de traçar muito... Primeiro, uma questão histórica nisso. Eu acho que o Brasil ele tem como marca uma história de espetaculares, de grandes mestres da crônica esportiva, de Nelson Rodrigues, de Mário Filho, de Armando Nogueira, com os quais a gente só tem que aprender, e acho que não temos a menor condição de chegar aos pés do que eles fizeram. Mas como existe no futebol uma escola brasileira de jogar futebol, durante muito tempo existiu, existia uma escola brasileira também de análise de futebol. Porque eles eram tão brilhantes, tão espetaculares, que eles criaram uma escola, uma forma de se olhar futebol no Brasil que se popularizou. E essa fórmula ela era quase que exclusivamente voltada ao aspecto humano do jogo, que ele é fundamental. A minha proposta sempre é a oferta do cardápio completo. Quanto melhores nós conseguirmos ser na oferta do cardápio completo, melhor seremos. Agora, como jornalistas que oferecem um produto ao público, eu acho que a gente precisa oferecer o melhor produto possível. E acho que se a gente não conseguir mergulhar um pouco nos porquês ligados a um resultado de um jogo de futebol, sem cometer o exagero de tentar vender ao público de que tudo num jogo de futebol se explica através da mecânica tática ou da formação ou das ideias, porque o jogo tem um grande elemento humano e do acaso, mas eu acho que se a gente não se ater a esses elementos táticos, a gente está oferecendo um produto pior, a gente está empobrecendo o debate e a gente está impulsionando, de certa forma, a discussão resultadista. Esse treinador não serve porque ele perdeu 3 jogos seguidos, ele era bom ontem, hoje ele já, não é, ele já deixou de ser bom, porque a única explicação é o resultado. Se a gente não tenta entender os porquês e os processos por trás de um resultado esportivo. A gente, a mesma coisa, por exemplo, o futebol ele mexe com a vida das pessoas. Outras questões, talvez até mais importantes do futebol, do que o futebol, como a política, ou como a economia, principalmente, que é uma questão que o jornalismo debateu durante muito tempo, mexem com a vida das pessoas. Qual é a função do jornalista econômico? É traduzir o economês para o alcance do público, mas sem deixar de informá-lo de questões relativas a câmbio, a taxa de juros, a contexto econômico internacional, estão influindo na vida dele. E o trabalho é fazer essa tradução, fazer essa ponte. Eu acho que isso faz parte da nossa profissão. Quem quer olhar o jogo muito pelo lado humano, continua tendo espaço, porque o jogo é muito humano. O jogo é jogado por pessoas, não é jogado por máquinas. Mas, muitas vezes, a explicação, por exemplo, porque um time terminou o primeiro tempo ganhando de 2-0, perdeu por 3-2, não é só a vontade, não é só porque ele entrou, entre aspas, mais ligado, mais ou menos ligado no segundo tempo. Porque essa explicação do mais ou menos ligado, ela também é um combustível para quem vai no aeroporto cobrar jogador que não está correndo. Mas, e muitas vezes ela tem um fundo estratégico, ou de contexto, ou tático, ou do calendário que aquele time está exposto. Enfim, há uma série de... O futebol é muito multifacetado nesse aspecto.
Cereto, quando você fala de uma elitização do debate, você acha que nós estamos falhando nessa tradução que o Mansur citou? Às vezes, quem gosta de observar o lado tático se deixa levar muito pelo entusiasmo que tem pelo assunto e acaba falando meio que um jargão e não conseguindo, mesmo que num assunto que poderia ser um pouquinho mais complexo, falar uma linguagem mais popular, é isso?
É isso. Eu acho que, às vezes, Marcelo, a gente não tem absoluto conhecimento de quem está na outra ponta, do nosso telespectador, do nosso leitor, do nosso ouvinte. Não sei, e aí eu faço aqui uma meia-culpa, já que o podcast é vocês da imprensa, se a gente sabe exatamente quem é que está consumindo aquilo que a gente produz, a nossa notícia. Repito o seguinte, reforço a minha visão. O que eu acho é que a análise do futebol, ela deve ser uma análise mais voltada para o entretenimento. Porque é assim que o futebol é discutido. O Mansur fez um paralelo com o jornalismo econômico, mas venhamos e convenhamos, o jornalismo econômico, embora seja muito importante, é chato demais, né? Ninguém discute o jornalismo econômico numa mesa de bar. Ele não tem essa questão do entretenimento, essa característica do entretenimento que o futebol entende mais, porque o futebol, ele mexe com a paixão. Então, o torcedor, ele vai falar do resultado. O torcedor, ele vai falar do técnico. O torcedor vai falar da bola que bateu na mão, da mão que, não bate, que bateu na bola. O torcedor vai falar do juiz ladrão. O torcedor vai pegar no pé do Luan dizendo que o Luan é pipoqueiro porque não bateu o pênalti e vai usar da expressão pipoqueiro. O torcedor vai falar de tudo isso. E talvez fale também do 3-5-2, do 4-4-2, do 2-3-5, enfim. Mas o torcedor quer saber mesmo da bola entrando, quer saber de troféu, quer saber de bola na rede, quer saber do time campeão. Acho que essa popularização da discussão do futebol é que ela não pode se perder. E às vezes a gente passa a impressão de que a gente está falando para a nossa bolha. Estamos numa conversa entre jornalistas esportivos e a gente está se esquecendo de quem está consumindo o nosso debate. Pois não, Mansur?
Diga, Mansur. Não, perdão por interromper. Só que uma questão que eu entendi perfeitamente o que o Sereto quis colocar. Só que em um momento ele usou o termo a gente não sabe quem está consumindo isso. E esse é um questionamento que eu faço. Porque ao não saber quem está consumindo, a gente está partindo da premissa de que o consumidor não quer receber a tática e quer receber, entre aspas, para usar o termo do Sereto, o assunto da mesa de bar. Quando a gente parte do princípio, o que o torcedor tradicionalmente discute no bar é a questão relativa ao entretenimento, ao lazer. Mas será que não é isso? Porque, historicamente, nós só oferecemos essa visão e não oferecemos a outra. A gente parte de uma premissa que pode ser enganosa. Porque, na verdade, historicamente, o jornalismo esportivo ofereceu muito pouco desse lado tático. E tem uma outra questão. E aí eu não estou apontando o dedo para ninguém, pelo amor de Deus. Eu vou contar algo que aconteceu comigo. Eu não me dediquei ao estudo do jogo desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo. Eu, no início, quando eu hoje olho para os meus trabalhos de 15 anos atrás, 20, quando eu comecei a trabalhar, ele ia muito nessa linha da explicação humana, do entretenimento, do resultado, porque foi assim, bem ou mal, que eu observava o meio funcionando. Em dado momento, foi que eu me coloquei a seguinte questão. Quando eu comecei a ouvir os primeiros trabalhos que se dedicavam ao estudo da tática, a minha primeira reação foi de repulsa, de repelir essa ideia. E aí até que eu me fiz a seguinte questão: será que eu não estou repelindo isso porque aparentemente dá trabalho esse estudo? Porque é uma zona de mais conforto ficar discutindo o lado humano, uma impressão comportamental ou apenas em cima do resultado? Até que com o tempo eu me dediquei ao estudo e me convenci de que havia muitos elementos do jogo que não que eles sejam preponderantes na análise do jogo, mas que eles vinham sendo negligenciados. Eles estavam tornando o nosso cardápio incompleto. Esse é o meu ponto.
Mas aí eu quero fazer uma provocação para cada um de vocês dos riscos do excesso de cada lado. Começando pelo Sereto. Quando você diz que a gente tem que falar a linguagem do povo, você não acha, Sereto, que é função do jornalista, às vezes, frustrar o seu público? Porque assim, quando o torcedor fala assim, Luan é pipoqueiro porque não bateu o pênalti, a gente tem que explicar que veio do campo a informação de que ele não bateu o pênalti porque estava machucado, porque estava sentindo dor. E aí você pode acrescentar vários outros exemplos, né? Se o torcedor do Flamengo já teve um aqui na minha rua que gritou fora Dome, eu não entendi se era piada ou se já era mesmo uma frustração para a derrota para o Atlético Mineiro. Será que a gente tem que embarcar nessa? É lógico que o fora Dome estou citando aqui inclusive como exagero, mas muitas vezes a gente embarca, por exemplo, na pilha da demissão do treinador. Será que se deixar pautar pelo torcedor também não pode virar uma armadilha para a gente? Não pode nos levar para um caminho de ver o futebol de uma forma simplista demais?
Acho que sim, acho que você tem razão, acho que a provocação é necessária e é muito inteligente. Acho que o jornalista tem que manter o equilíbrio, é o segredo, né, na história. Seja qual for a linguagem, se é uma linguagem mais popular, se é uma linguagem mais tática, se ela é voltada para o entretenimento, se ela é voltada para o lado humano, se ela é voltada para a emoção. É difícil equilibrar a emoção e a razão numa análise, mas o equilíbrio é o fundamental numa receita de bolo. Como disse o Mansur, o ideal é que seja um cardápio amplo, que não tenha só
um prato só e que tenha uma série de opções para quem está consumindo. Agora, da mesma maneira que a gente não deve se influenciar pela temperatura do torcedor, que é 100% passional, né, a gente também não deve ignorar. Então, eu acho que a gente deve prestar atenção no que está acontecendo. Medir a temperatura e saber até que ponto aquela temperatura ela condiz com o que está acontecendo, ela deve ser amplificada ou não. Por exemplo, quando existe uma manifestação na porta de um CT com uma faixa Luan é pipoqueiro, até que ponto isso de fato é retrato da impressão da torcida, é retrato de um sentimento da torcida, no caso do Corinthians, ou é meia dúzia de gato pingado que foi lá e botou uma faixa? E aí cabe a gente medir essa temperatura, fazer análise com a informação de que o Luan não bateu o pênalti, porque primeiro que tem um aproveitamento muito ruim de pênalti, abaixo de 50%, já com a camisa do Grêmio, e segundo porque estava machucado, sentindo dores no tornozelo. Se o técnico está balançando e o Redação tem, o Redação Sport TV tem por regra editorial não pautar esse debate da questão da possibilidade do técnico cair, né?
Nunca começa por nós, esse é o combinado. Nunca começa, não vai começar no Redação, papo de fulano tá para cair, isso. Tá prestigiado, como se diz no mundo do futebol, não vai começar no Redação, isso é um combinado.
Isso. Baseado, cabe a nós jornalistas, e acho que a posição editorial é perfeita, cabe a nós jornalistas fazer a análise baseado na informação. Se existe a informação, embora não oficial, de que o técnico pode ser demitido por causa do resultado, cabe a nós jornalistas passar essa informação, baseado na nossa apuração. E acho também, isso é motivo também de discussão, que não cabe a nós jornalistas a defesa de uma demissão, mas você pode e tem todo o direito e deve, como jornalista, fazer a crítica do trabalho, afinal de contas também é nosso papel. Não sei se eu te respondi a provocação, sim. Marcelo.
Respondeu sim e me deu um bom gancho para passar para o que eu quero provocar o Mansur. Quando a gente foca no aspecto tático, Mansur, mesmo considerando todas as observações que você já fez, que é preciso oferecer um cardápio completo, eu gostei dessa expressão. Mas se a gente começa a olhar para o jogo com essa visão mais tática, né? A gente não corre o risco de enxergar o jogo pela ótica dos treinadores? E aí, mesmo que a gente esteja preocupado em oferecer outros aspectos, será que a gente não muda o nosso campo de visão, a nossa ótica?
Não, desde que a gente não pratique o que o Luiz Cristóvão, que é um ótimo analista português, chama de treinadorismo, que é quando a gente olha para o campo e quer começar a dizer como o time devia funcionar. Na verdade, o trabalho, pelo que eu entendo, ele tem que ser tentar entender qual é a ideia que o treinador tentou executar e tentar entender o que está funcionando ou não. E aí, eu acho que a partir do momento que a gente consegue mergulhar no jogo a ponto de conseguir entender qual é a ideia. Isso pode envolver, inclusive, é tão jornalístico o trabalho, que ele pode envolver, inclusive, um trabalho de apuração, de você tentar ir ao treinador, tentar conversar com ele, tentar entender onde ele quer chegar, e através do campo você entender o que está funcionando e o que não está funcionando. E aí você vai poder fazer crítica ao trabalho.
Mas às vezes a gente não fica compreensivo demais? Será que por ter essa visão, entendeu? Por se aproximar dos treinadores, essa é a minha preocupação.
Eu acho que essa impressão ela é fruto de um futebol que queima treinadores antes que qualquer trabalho possa ser avaliado. Eu não sou, ao contrário do que por vezes possa parecer, eu não sou defensor da permanência eterna de treinador no cargo. Eu sou defensor da permanência do treinador até que você tenha condição de julgar se um trabalho atingiu ou não o objetivo. Como nós queimamos esses trabalhos muito antes do que o objetivo é atingido, e parte disso, eu acho, que tem uma culpa nossa como imprensa, porque a gente fica avaliando o treinador em cima da estatística de vitória, empate e derrota, sem considerar o restante do contexto, quase sempre as vozes mais ponderadas elas começam a dizer que não, que ainda não era a hora de fazer esse tipo de julgamento. Isso criou uma imagem, dentre aqueles que julgam o jogo sob um aspecto mais tático, de que eles estão fazendo um escudo de defesa da classe de treinadores. quando na verdade não. O grande benefício de você ter uma visão melhor da parte tática e trabalhos que tenham começo, meio e eventualmente um fim, é que você consiga separar o joio do trigo. Quando você dá tempo, você permite observar a evolução. E aí você começa a separar quem tem ou quem não tem conteúdo para oferecer. O que nós fizemos no Brasil foi o oposto. Quando a gente queima um trabalho atrás do outro, a gente criou um monte de treinadores condicionados a salvar emprego. E aí, quando vieram os treinadores de fora, alguns com uma certa casca, porque tinha alguns trabalhos de mais repercussão que constrangiam, entre aspas, o dirigente brasileiro a uma troca imediata, eles, com o tempo e livres dessas amarras do futebol brasileiro, fizeram a sua forma, sem medo de defender emprego a cada fim de semana, e alguns trabalhos frutificaram. Outros acabaram sofrendo do mesmo mal que outros treinadores brasileiros, treinadores estrangeiros com menos nome, como o Dudamel e o Jesualdo nessa temporada. Eles foram vítimas do mesmo processo de moer técnicos que o futebol brasileiro produz. E a imprensa os avaliou em cima de vitória, empate e derrota.
Agora, em alguns momentos, mesmo que a explicação tática seja muito convincente, será que a gente não deve girar o termômetro um pouquinho mais para o lado do torcedor? Vou pegar um exemplo aqui, a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista. Ela vem de um acúmulo que, para o torcedor, é toda uma gestão, né, do Leco sem conquista de títulos, é um acúmulo de frustrações de um time que já foi o chamado modelo de gestão, né? Então, o torcedor não está nesse momento muito menos pronto para entender circunstâncias de um jogo que tinha do outro lado um time que perdeu 18 jogadores, enfim. Estou pegando esse exemplo porque talvez ali tenha algumas coisas mais extremadas que a gente possa observar. Como é que a gente faz? Eu queria ouvir isso de vocês dois, cada um com a sua visão. Como é que a gente faz para tomar essa decisão? Vou seguir numa análise mais, que pode parecer mais fria, mas ela é, a meu ver, mais correta do jogo, ou vou pegar mais o caminho da emoção do torcedor?
Olha, Marcelo, eu li o Mansur sobre isso, e esse é um assunto muito interessante, porque dividiu a opinião da imprensa, dividiu a opinião dos torcedores do São Paulo, pelo menos é o que eu consegui acompanhar nas redes sociais, não, se é que as redes sociais são um termômetro, né, muitas vezes não são, né, ou pelo menos fica ali naquele termômetro só da bolha, mas de uma maneira geral, conhecendo bem a torcida do São Paulo, conhecendo bem o que se passa no São Paulo, eu acho o seguinte, nesse caso, eu não defendo a mudança de trabalho, a mudança de sequência de trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz deve ser o técnico do São Paulo, deve continuar trabalhando no São Paulo. Embora reconheça que ele já teve um bom tempo para ter dado mais frutos do que ele deu, mais resultados do que ele deu. O Fernando Diniz já está desde o ano passado no São Paulo. Agora, apesar de tudo isso, sem defender a saída do Fernando Diniz, eu tenho que reconhecer que foi, e eu usei essa palavra, e essa palavra foi muito discutida, eu acho que foi uma vergonha o São Paulo perder para o Mirassol. O São Paulo não pode perder para um time, o São Paulo Futebol Clube não pode perder para um time que estava todo desmantelado, todo desfigurado por causa da pandemia. O São Paulo tinha que tentar vencer esse time. É claro que só o futebol, quando eu falo isso, eu estou exagerando do ponto de vista do sentimento do torcedor mesmo, mas é o que o torcedor pensa, né? Ou a maioria, ou boa parte. São Paulo não pode perder, o São Paulo não ganha um título há 200 anos. São Paulo precisa, é o Mirassol, São Paulo perdeu para o Mirassol, São Paulo foi eliminado para o Mirassol. E aí, quando eu falo o sentimento de vergonha, eu vi, não sei se foi o Mansur que escreveu, ou se alguém falou também sobre isso, que a vergonha é... Outras coisas podem ser adjetivadas como vergonha, mas a derrota primeira só é uma derrota do futebol. Essa derrota também pode ser adjetivada como vergonha, na minha opinião. E não é porque eu estou dizendo que é uma vergonha, e não é porque eu estou dizendo que é um, sabe, talvez a maior vergonha da história do São Paulo, que eu estou incentivando a torcida a ir lá e quebrar o CT. Porque a gente está vivendo numa era do ódio, em que se você faz uma piada aqui, se você dá uma pitada de pimenta ali, ou se você usa alguma frase a colar, alguém vai dizer que você está incentivando o cara a ir lá no CT, quebrar o CT todo. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu que eu digo, jornalista, não tem nada a ver com isso. Se tem um monte de imbecil que vai lá quebrar o CT, o problema é desse monte de imbecil e da polícia que tem que controlar essa violência. Então, eu penso muito assim, viu, Marcelo? Eu acho que, pelo menos esse é o meu... Há resultados, e todo mundo vive de resultado na vida. Eu vivo de resultado, você vive de resultado, o Mansur vive de resultado. Há resultados que são imperdoáveis. E no caso desse, esse do Mirassol é um resultado imperdoável.
Mansur?
Bom, eu tenho medo só de fugir um pouquinho da sua pergunta, porque o Segredo tocou em pontos que eu acho muito importantes eu contrapor com a minha impressão. Mas só me atendo à sua pergunta diretamente. Eu não sei se eu compreendi bem o que significa o tal virar o termômetro para o torcedor. Mas imagino que seja... eu não concordo com a tese se isso significar dar eco a uma reação histérica a derrotas. Uhum. Eu acho que girar o termômetro para o torcedor, dentro da nossa responsabilidade, é verificar o tamanho da repercussão que aquela derrota está tendo no meio da torcida e examiná-la com uma lupa ainda mais cuidadosa e talvez dedicando ainda mais tempo àquela derrota para atender a esse público que está estupefato diante de um resultado escandaloso. Perfeito? Então a gente pode verificar por que o São Paulo vem acumulando esses resultados há muito tempo. E aí você não está necessariamente entrando na parte tática, você pode estar entrando no assunto político, você pode estar entrando em estrutura de clube, você pode estar entrando na linha de pensamento dos dirigentes, você pode estar entrando nas ações de mercado que compram e vendem jogadores e não montam um elenco, na eterna sensação de remontagem que os times do São Paulo tiveram nos últimos anos, e até chegar na parte tática específica desse jogo. Então você tem mil facetas a explorar que podem ocupar um longo tempo dos debates e fazer com que o torcedor que se viu surpreendido por um resultado que ele considera escandaloso e absolutamente inesperado, ele possa se ver e você pode até fazer críticas duras a isso. Isso é um ponto. Eu acho que por aí eu respondo a sua pergunta. Em relação ao que o Sereto colocou, Eu discordo muito quando ele diz que não é a nossa... Primeiro, discordo do termo vergonha, o que não significa que eu esteja censurando quem o usou. Não tenho a vocação do ombudsman. Eu apenas, numa coluna, eu escrevi a minha opinião sobre o nosso papel como jornalista. Eu não consigo conceber uma disputa esportiva em que o atleta vá a campo sem que se possa considerar a hipótese do outro lado vencer. Senão essa disputa não precisa existir. Não pode haver uma disputa esportiva em que as duas opções são vitória ou vexame. Porque o futebol, esses resultados escandalosos são inerentes ao jogo. Você não pode ser, antes da parada da pandemia, o time que, em tese, melhor sinal de evolução apresentava no país, fora o Flamengo, que já estava estabilizado num rendimento elevado, e dois jogos depois você ser uma vergonha. Isso é incoerente, isso para mim isso não me convence. E mais, eu discordo de novo do Sereto quando ele fala que eu não tenho nada com isso se os malucos, vândalos, vão quebrar a sede. Eu acho que a gente precisa sim se preocupar com a repercussão, e acho que qualquer pessoa que tenha a possibilidade, nós temos essa possibilidade, esse bônus e esse ônus de falar para uma quantidade razoável de pessoas, entrando por canais importantes de comunicação, a gente precisa ter, sim, a preocupação com a maneira como isso repercute. Então, quando a gente banaliza a vergonha, o vexame, a humilhação, a gente precisa entender em que contexto isso está sendo recebido. Pelo
mas não existe... Desculpa, Mansur, te interromper, mas não existe resultado vergonhoso? Eu concordo com você quando assim, você não pode transformar um time que era bom num time que é uma vergonha. Aliás, eu acho é muito difícil ter a ocasião de você poder dizer assim, esse time é uma vergonha, né? Eu acho que isso realmente é quando a gente passa do limite. Mas não existe o resultado vergonhoso? o São Paulo, um clube grande, com investimento, enfrentando o Mirassol, que já é um clube de menor investimento e ainda por cima estava afetado pelas questões inerentes à pandemia. Tinha 18 jogadores que não puderam ser inscritos. Quer dizer, lógico que existe a possibilidade de o outro vencer, mas é uma possibilidade tão pequena que reagir como uma vergonha não me parece... Aí eu acho que também tem um... Tem alguns momentos em que a gente pode se permitir ser mais enfático sem que isso incite o torcedor à violência. Eu acho assim, se você é literal, se esse resultado é uma vergonha, o São Paulo é uma vergonha, se eu fosse o torcedor, eu entrava lá, quebrava tudo e mandava todo mundo embora. Estou exagerando para poder, né, levar para o pro extremo mesmo, para a gente poder avaliar. É lógico que tem várias gradações até chegar a isso. Mas será que a gente não pode também não ficar na retranca nesse assunto? Dizer assim, olha, bom, esse resultado é um resultado vergonhoso. Isso foi um vexame para o São Paulo. Sem achar que isso está incitando o torcedor a invadir o CT, por exemplo?
Não, eu acho que você, quando fala isso, você não está dando ao torcedor um passe, um documento, dando a ele o direito de ir lá promover ato de violência ou agredir alguém. O problema é que esse é o mundo real. A gente está reforçando numa massa que já despeja em cima do futebol as suas frustrações, porque durante anos e anos foi educada a entender que derrotas esportivas são quase uma ofensa à sua honra, você está reforçando esse senso. O sujeito aí você reforça dele o senso de se sentir humilhado, envergonhado, desonrado, e aí num grupo a consequência termina por ser essa. Não que sejamos nós os culpados. O futebol construiu essa cultura. E acho que quando a gente fala para muita gente, a gente precisa ter essa consciência. Agora, aí eu reconheço que isso é uma posição muito pessoal, muito, e ninguém precisa concordar com ela, óbvio. Eu acho que ninguém precisa concordar com nenhuma opinião minha. Agora, especialmente...
Não é de ninguém. A gente pode discordar um do outro.
Exato. É uma posição muito pessoal minha. Eu acho que se o atleta foi para uma competição esportiva, se esforçou, fez o seu melhor, foi batido por outro, por piores que sejam as condições de preparação do outro, ele pode até sofrer uma derrota acachapante, constrangedora. Agora, ele não promoveu uma vergonha. Para mim, vergonha, humilhação e termos assim, eles são perfeitamente aplicáveis ao futebol. Para se o time entrou em campo, não tentou ganhar, perdeu de propósito, entregou o jogo, promoveu alguma trapaça esportiva, jogou com doping coletivo. Isso tudo para mim é uma vergonha. A gente não é tão duro assim, por exemplo, desculpa, só um minuto. A gente não é tão duro assim, por exemplo, e trata constantemente como vergonha clubes que ganham campeonatos, e aí sim a gente usa o tal termômetro do torcedor, times que ganham campeonato promovendo um doping financeiro porque não pagam salário. A gente fez vista grossa com o Cruzeiro nos anos em que ele ganhou, porque após o título a gente tinha que fazer afago da torcida. A gente não... Isso sim é uma vergonha. Você vulnerabilizar famílias não pagando salário. Isso é uma vergonha cotidiana. O Botafogo anunciando seus reforços internacionais com funcionários com 4 meses de salário. A gente não é contundente assim. A gente só é contundente com o resultado, porque o resultado grita. E o resultado é que fala ao coração do torcedor.
Eu acho que o eu acho que a gente bate nessa parte, talvez não como deveria, mas acho que a imprensa bate sim nessa parte financeira e administrativa. Seria.
Você já viu algum título ser recebido com essa? Cruzeiro foi campeão ontem. Esse título aí, o que o Cruzeiro está fazendo é uma vergonha, hein, torcedor. Eu nunca vi.
Não, na hora do título não, mas logo depois sim. A gente publicou as reportagens do Rodrigo Capello e da Gabriela Moreira e o Capello já vinha avisando nas participações dele no Redação que o Cruzeiro estava construindo um time vencedor a um custo que poderia ser caro no futuro. Eu acho que não no momento do título, né? A gente vai dizer assim, Cruzeiro campeão, que vergonha. Realmente é difícil. É complicado nesse momento.
A hora
mas os alertas vinham sendo feitos. A gente está atrasando a entrada do Cereto, que já queria...
Desculpa.
Imagina, tá uma delícia. E a hora de festa é a hora de festa, a hora de luta é a hora de luto, e às vezes por isso a gente... Mas uma coisa é uma coisa, como diria o Jorei Soares, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tudo isso é vergonha, tudo isso relatado pelo Mansur é vergonha. Acho que é uma questão de tradução literária da palavra. E acho que, aí também é uma questão de opinião, evidentemente, acho que em alguns momentos a gente pode usar essa palavra. Por exemplo, no 7-1 da seleção brasileira, aquilo foi uma vergonha, né? Aquilo foi humilhante, né? Aquilo foi, sei lá, aquilo foi demais. Agora, nesse resultado do Mirassol, para mim é uma vergonha. Não estou dizendo que o time é vergonhoso, que o São Paulo é vergonhoso. Repito aqui, eu defendo o Fernando Diniz, defendo o trabalho do Fernando Diniz, mas o resultado em si foi vergonhoso. E acho que aí é uma questão também de adequar o vocabulário à linguagem popular. Eu acho que vai ao encontro de tudo isso que a gente está conversando. É adequar o nosso vocabulário um pouco a quem faça isso, quem goste de fazer isso, a quem não goste, de adequar o vocabulário à linguagem popular, porque o sentimento do torcedor, a linguagem do torcedor é que o resultado foi vergonhoso. E só quero reforçar que eu não acho mesmo que eu tenho responsabilidade, eu jornalista tenho responsabilidade, que nós jornalistas temos responsabilidade, a não ser que a gente incite a violência.
Podemos ter.
Se a gente incitar a violência, dando o exemplo que você deu, os caras têm que entrar lá e quebrar tudo. Aí é uma falta de responsabilidade total, né?
Agora, eu fui literal nesse exemplo, mas a gente pode fazer isso com um pouquinho mais de sutileza, né? A gente pode, com outras palavras, incitar.
As autoridades têm tanta responsabilidade. Não quero dizer o seguinte: as autoridades, elas fogem tanto da responsabilidade que daqui a pouco a responsabilidade de policiar os estádios também vai cair na conta dos jornalistas. Então a gente tem que tomar cuidado, também não é assim, né?
Verdade. É só um outro ponto, porque quando a gente também... O meu outro temor nessa questão é que quando a gente usa esse termo vergonha, humilhação, a gente, por vezes, o meu medo também é que a gente seja desrespeitoso com um atleta que foi lá, se esforçou e fez o melhor dele. Às vezes o contexto do clube não permitia, às vezes o imponderável do jogo criou essas situações. Eu não sei se é justo que o desempenho dele no dia seguinte seja tratado dessa forma. É algo que a gente não submete nenhum outro trabalhador e nenhuma outra profissão. Eu também tenho muita dúvida se isso é justo com o esportista.
Não sei, porque eu acho que isso tem a ver, Mansur, com exposição. Qualquer um de nós aqui também está sujeito a passar vergonha fazendo um programa ao vivo em que, por mais que a gente tenha se esforçado, se dedicado, se preparado, alguma coisa dê errado, né? Sei lá, cai uma placa do cenário. Não é uma coisa que a gente queria, mas aconteceu. E mesmo algo que a gente fala, a gente pode se atrapalhar, falar alguma coisa errada, e isso é visto pelas pessoas como um momento em que a gente passou vergonha.
Mas você julgaria justa com você a avaliação se após isso um outro veículo de comunicação desse uma manchete vergonha, Barreto se equivoca? Não, eu não acho justo isso.
Mas tem isso hoje, não tem? Hoje tem órgãos de comunicação que cobrem jornalistas e fazem esse tipo de cobrança.
Você acharia justo que eles usassem esta linguagem? Vergonha, Barreto erra a informação no ar?
Eu não acho justo, talvez, e às vezes eu tenho vontade.
Existe sim a matéria. Barreto erra a informação do ar. Mansur avalia mal o jogo.
A questão acho que nem a justiça. Porque eu odeio quando isso acontece. Porque assim, a gente gosta de criticar e quando a gente é criticado a gente fica muito bravo, né? Eu fico muito bravo quando eu sou criticado e às vezes tenho vontade de ligar para o cara que me criticou e brigar com ele, né? Muitas vezes. Faz parte do jogo. Depois eu mais calmo, né, pensando, contando até 10, eu lembro que a função, é o trabalho do cara me criticar, né, e tem críticos hoje da televisão, críticos da imprensa esportiva, tem sites que vivem disso, de criticar a imprensa esportiva, e eu criticar os jogadores de futebol e os técnicos de futebol.
E a gente pode expandir isso hoje, né, para as redes sociais. A gente é constantemente criticado, monitorado, às vezes patrulhado. Enquanto a gente está ao vivo, falando, discutindo, debatendo, as pessoas não estão só debatendo com a gente, né? Também estão nos avaliando e nem sempre com essa preocupação com a justiça. Concordo com o Mansur, nosso papel é o papel de jornalista. Ele é diferente. Ele exige uma cautela que você não precisa exigir das redes sociais. Mas aí é todo um outro debate que eu acho que vale uma edição especial do Vocês da Imprensa. Eu só queria fechar com uma última, não sei se é uma provocação ou se é realmente uma dúvida que me levanta, Cerieto. Vou pegar um trechinho de quando você falou assim: o São Paulo Futebol Clube não pode perder do Mirassol. Naquela circunstância, você pode aplicar isso, porque o São Paulo é um clube que, apesar de estar enfrentando problemas financeiros, tem um poder de investimento muito maior do que o do Mirassol. Mas você não acha que, se a gente se deixar levar pelo sentimento do torcedor, a gente vai querer aplicar essa sensação de orgulho a todos os clubes? Clubes que, em determinados momentos, você não vai... Deixa eu pegar um exemplo recente. O Vasco, que é um clube super tradicional do futebol brasileiro, né? Um clube campeão da Libertadores, além de já ter conquistado campeonatos brasileiros e a Copa do Brasil, o Vasco foi rebaixado 3 vezes. Então, naquele momento, é lógico que o torcedor vai dizer assim, o clube de regatas Vasco da Gama não pode ser rebaixado 3 vezes. E se a gente só comprar esse discurso, a gente também não vai estar sendo injusto na avaliação, porque o Vasco não caiu 3 vezes por acaso. Eu estou pegando um exemplo até por causa disso, porque às vezes uma vez na história do clube caiu por causa de um ano desastroso, mas o Vasco sofreu essa sequência que machucou o seu torcedor. Se a gente só comprar essa mágoa do torcedor, a gente não vai estar sendo injusto na avaliação?
Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu digo São Paulo não pode perder para o Mirassol, e veja, Marcelo, eu tenho família em Mirassol, passei minha adolescência toda em Mirassol. Mirassol é uma cidadezinha que fica, uma cidade de 70 mil habitantes, mais ou menos, acho que um pouco menos até, que fica do lado de São José do Rio Preto, uma cidade simpaticíssima. A minha avó, que hoje mora no céu, morava em Mirassol, então, poxa, eu adoro Mirassol. Mas o São Paulo não pode perder para o Mirassol, Marcelo. São Paulo não pode perder para ele esse jogo.
Não pode nunca?
Nunca. Mas esse jogo e a história, eu acho que a tradição ela se faz pela história, pelas conquistas, pela grandeza, pelo tamanho da torcida, etc. E tal. É provável que eu não fizesse essa avaliação se fosse a Ponte Preta do outro lado, se fosse o Guarani do outro lado, se fosse propriamente até mesmo o Bragantino do outro lado. São times de mais história. Agora, além da questão histórica, tem a questão do contexto e a questão muito pontual. O Mirassol estava muito arrebentado, 18 jogadores. Não é? O Zé Roberto foi chamado de uma hora para... Ele estava treinando lá no Mirassol, pediu para treinar, e aí o presidente do Mirassol falou assim, ó, quebra um galho para mim, vai lá jogar. Ele foi jogar e fez 2 gols contra o São Paulo. Então, são 18 jogadores. O São Paulo, nesse caso, não pode perder para o Mirassol. Mas acho sim que a gente tem que tomar... Há resultados históricos que são, no meu modo de ver, vergonhosos. Esse está na lista, viu, Marcelo?
Saiu uma reportagem no New York Times essa semana, Mansur, para a gente fechar, dizendo que esse tipo de pressão está chegando aos grandes clubes da Europa, ao chamado G20. Porque, assim, se não ganhar a Liga dos Campeões da Europa, não serve. O trabalho não prestou, acabou de acontecer com o Sarri, por exemplo, né? Então eles perguntam, quem é que vai assumir essa bucha agora de dirigir um time que, se você não for campeão de tudo, você não presta?
A gente já tem um país que tem o discurso equivocado dos tais 12 grandes que precisam, e o dirigente fala isso para atender a arquibancada, e por vezes a gente repete dizendo que o time precisa contratar reforços para montar uma equipe à altura das suas tradições, quando na verdade a fragilidade do clube não permite, e isso vai cultivando uma bola e vai formando uma bola de neve de dívidas que a gente um dia vai reclamar que a gente está atrasando salário. Mas enfim, a gente já tem esse contexto. E a gente vai gerando um universo de disputa esportiva que é financeiramente cada vez mais desigual. E aí, dentro disso, você começa a criar competições sem prêmio. Ela só tem punição. E é o que acontece em muitas ligas da Europa hoje, em que a conquista da Liga Nacional é apenas um mecanismo de evitar a crise. E se ela não for conquistada de maneira categórica, tamanha a diferença econômica, ela é uma geradora de crise, mesmo com a conquista. E se não houver na competição europeia, que hoje é o que realmente vale na visão desse mundo globalizado, você acaba desencadeando essa crise. Então, por exemplo, você tem na fase final da Liga dos Campeões, desde que ela foi retomada, a Juventus trocou de técnico, o Real Madrid começou a contestar se o Zidane, sob o ponto de vista de ser um estrategista, se ele estava habilitado, o Thomas Tuchel viajou para Portugal para defender o emprego dele no Paris Saint-Germain, porque há questionamentos. O Setién no Barcelona viajou para Portugal para defender o cargo, todos eles campeões ou vices de suas ligas. Então você tem um universo hoje que você criou as competições sem prêmio, porque a disparidade se tornou tão grande que você reproduziu a nível europeu a famosa faixa do brasileiro obrigação.
Não temos ainda disponível na nossa ferramenta de podcasts o recurso da votação. Então, acabou a brincadeira sem que a gente saiba se alguém ganhou essa discussão, até porque não precisa, né?
Ganhamos.
A discussão precisa ter dois lados, ou até mais, se for o caso. Mas ela não necessariamente tem que ter um vencedor. Eu acho que vocês defenderam argumentos aí dos dois lados da questão que vão ajudar muita gente a pensar. Certamente já está acontecendo comigo. Vou levar muitas reflexões desse episódio e eu agradeço a participação de vocês. Valeu, Mansur!
Valeu, Baeto. Obrigado, foi um prazer. Abração para o Cerito. Queria reforçar meu enorme respeito ao Cerito, a argumentação dele. A discordância, evidentemente, não influi em nada nesse respeito profissional, na amizade que a gente fez fazendo alguns programas juntos no Sport TV. Enfim, o respeito é absolutamente intacto e inegociável. Abração, Cerito.
Agora que acabou, pode rasgar a seda, Cerito.
Não, valeu, Mansur. É isso aí. A gente não precisa pedir licença para discordar e nem brigar para discordar. É o debate, é assim mesmo. E quero dizer que li todos os livros do Pepe Guardiola, li o Pirâmide Invertida, leio todas as colunas do Carlos Eduardo Mansur, do Tostão, e não desprezo a parte tática de jeito nenhum, mas acho que o jornalismo esportivo é muito mais emoção. É isso aí, Marcelo.
Nós nos encontramos, então, na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá!
Vocês da Imprensa.